Eu não sei se você prestou atenção em tudo que foi dito até aqui nessa noite, mas uma palavra encheu as canções, leitura das escrituras, cada momento que nós vivemos, a palavra bênção, a palavra abençoar. E não foi por acaso, nós não programamos isso, não escolhemos as canções que a banda iria entoar, não buscamos tentar conjugar aqui e ali cada momento do culto, mas nós entendemos que Deus está trabalhando, o Senhor está tratando para que de alguma forma nós entendamos o propósito do nosso encontro aqui nessa noite. E a palavra vem exatamente de encontro agora a essa expressão que nós corriqueiramente usamos, aliás, não tanto quanto antigamente. Quando nasci e cresci, meus pais me ensinaram a sempre buscar a bênção. Mesmo depois de casado, todas as vezes que falava com meu pai, a primeira coisa que eu dizia, bênção meu pai, bênção mãe. Mesmo chamando meu pai de você, tendo liberdade com ele, partilhando situações da vida que na minha infância e adolescência não eram comuns no nosso relacionamento, sempre me preocupei em preservar e receber a bênção dos meus pais. Por quê? Porque eu entendia, e o meu sentimento era muito forte nesse sentido, que todas as vezes que eles enchiam a boca para dizer-me, Deus te abençoe, no coração deles havia uma oração ao Altíssimo para que realmente me abençoasse, para que realmente, de várias formas diferentes, eu vivesse, eu desfrutasse a alegria de estar debaixo da bênção de Deus. A bênção de Deus, queridos, é sempre para mim e para você, ainda que estejamos experimentando a realidade do pecado que ofende a glória e a santidade de Deus, ainda assim, Ele nos abençoa, para que através da sua bênção, manifestação da sua graça, encontremos, pelo reconhecimento do erro, o perdão para o nosso pecado. Deus sempre abençoa, e quando Ele abençoa, Ele guarda. E Ele abençoa e guarda com graça e com paz. Nós todos precisamos perceber, sentir a bênção de Deus. Ela move o nosso coração do que era dor, do que é paz, do que é alegria, do que era morte, do que é vida. E a bênção de Deus está impregnada nas Escrituras. Se você for ler a Bíblia com atenção, vai descobrir que cada página de cada livro e em cada página, cada linha, cada frase, cada palavra, cada sílaba, cada ponto tem a bênção de Deus. Ao nos criar, diz a Bíblia no relato de Gênesis, olha o Criador, o Eterno, o Altíssimo, o Santo, o Poderoso, e vê que o que Ele fez era muito bom, e Ele abençoa a criação na qual estampou a sua imagem e semelhança, eu e você. Ele vê que era muito bom e Ele honra o próprio nome dando a sua bênção, a confirmação da sua vontade santa, da sua vontade maravilhosamente graciosa e generosa. Ah, querido, Deus tem uma bênção para mim e para você, para cada segundo do dia. Mas é claro, às vezes a gente não percebe isso. As dores, os problemas, as tristezas, as decepções, as frustrações, os medos da vida roubam a percepção da bênção de Deus. Para nós, bênção é quando tudo está bem, quando não falta nada, quando a alegria está reinando na casa, quando o coração está em paz, quando o Brasil está bem, o mundo está no seu lugar, nas coisas como nós achamos que deveriam ser. Mas Deus é Deus, esteja tudo bem ou não. Deus é Deus que abençoa, vivendo nós ainda no pecado ou agora em Cristo Jesus. Deus prova, diz a Bíblia, o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E isso é bênção, de todas, a maior bênção que poderíamos receber. Ele tem, eu repito isso, uma bênção para mim e para você. E eu quero destacar no texto da Escritura exatamente uma bênção, a chamada bênção de Arão. Abra sua Bíblia comigo, Números capítulo 6. Números capítulo 6, versos que vão do 24 até o 26. Eu uso sempre a Nova Versão Internacional. Os queridos que estão partilhando conosco de nossas celebrações, por certo, têm outras versões, mas a Bíblia é uma só. Não importa a versão, a tradução, ela é sempre uma só. E o texto das Escrituras, que traz a bênção de Deus através de Arão ao seu povo, declara: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que palavras doces, que palavras preciosas, que palavras aconchegantes, que palavras confortantes. Queridos, essa é uma bênção permanente para todos nós, embora ensinada num contexto diferente do nosso, debaixo da antiga aliança. Nós estamos hoje debaixo da nova aliança, firmada em Cristo Jesus, mas ainda assim é uma bênção presente e abundante, rica e maravilhosa. Deus manifesta, queridos, para conosco a sua graça ao nos abençoar. E graça, nós entendemos, é um favor que nós não merecemos. É algo que nós não temos o direito de receber, porque não há mérito nenhum, nada fizemos para, e Ele ainda assim nos dá. Deus nos abençoa. E eu quero olhar com você para as frases desse trecho de Números capítulo 6. O Senhor te abençoe e te guarde. Verso 24. Nós abençoamos alguém quando desejamos que Deus honre essa vida, que Deus cuide dessa vida, que Deus guarde essa pessoa, esse alguém a quem nós estamos abençoando. É assim que Ele age para conosco. Na verdade, queridos, só Deus tem poder para abençoar. Quando abençoamos alguém, o fazemos no nome dEle, na liberdade que Ele nos dá, no privilégio de, como seus filhos, herdeiros da sua bênção eterna, declararmos o abençoar a alguém. Nós temos esse privilégio de desejar a bênção para outro, o que é muita coisa. Falar algo da parte de Deus para alguém é muita coisa. Tem um significado eterno. O que fazemos aqui, e eu tenho me lembrado dessa frase que não é minha, o que fazemos aqui repercute pela eternidade. Abençoando alguém, estamos abençoando esta vida, este alguém, por toda a eternidade. É claro que a eternidade desse alguém será decidida por ele mesmo, por essa pessoa. Se com Deus, se sem Deus. Se com Jesus ou se sem Jesus. Infelizmente, a nossa sociedade prefere a sorte à bênção de Deus. Infelizmente, a nossa sociedade prefere atribuir todas as coisas boas à força conquistadora do homem, ao invés de atribuir a Deus que cuida de nós. Nossa sociedade crê num grande Deus chamado dinheiro, que gera poder, influência, autoridade, domínio sobre os outros. Como se tudo pudesse ser comprado, como se tudo valesse uma moeda, de papel ou de metal. Esse Deus chamado dinheiro tem o seu coadjuvante, ou a sua coadjuvante, a deusa de nome tecnologia, como se ela fosse capaz de nos prover de todas as coisas boas, suprir todas as nossas carências, preencher o vazio que há no coração do ser humano. Infelizmente, queridos, como sociedade, nós estamos muito longe do ideal, porque a bênção é de Deus e dela não podemos nos apartar. Sem a bênção de Deus, não há alegria, não há paz, não há esperança, não há vida. Precisamos dessa bênção. Somos chamados para recebê-la. O que somos é bênção. O que temos é bênção. Nesses termos, nossa saúde é bênção, nossa doença também é bênção. Como? Através do momento de enfermidade, Deus prova o seu poder, restaurando-nos a saúde. Nesses termos, a abundância de bens é bênção, e a escassez de coisas também é bênção, porque quando nos faltam as coisas, nos sobra o cuidado de Deus, que supera aquilo que as coisas aparentemente podem oferecer. A fama é bênção. Quem não gosta de ser conhecido, de ser aplaudido, reconhecido? Mas o anonimato também é bênção, porque quando estamos mergulhados no anonimato, nós descobrimos que aquele que era, é e sempre será, nunca nos abandona, sempre está conosco. A força é bênção, a força, a energia para realizar as coisas da vida, para planejar e concretizar sonhos. Ah, força é bênção, mas a fraqueza também é, porque quando estamos fracos, como disse o Senhor a Paulo, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O Deus que abençoa é o Deus que guarda. Somos chamados a crer que Deus nos guarda sempre, independente de se estamos falando com Ele, pensando nele, buscando a sua palavra ou não. O salmista gosta de dizer que Deus é guarda fiel do seu povo. Vários salmos focam essa verdade. Ele é guarda fiel, Ele é quem cuida, quem vigia, quem protege, quem vela. Ele nunca nos abandona. Somos chamados, queridos, a guardar aqueles que podemos, sejam filhos, cônjuges, amigos, parentes e até desconhecidos. E fazemos isso compartilhando a bênção de Deus sobre a nossa vida. Porque quando somos abençoados, somos para refletir essa bênção, replicar essa bênção na vida daqueles que estão à nossa volta, creiam eles em Deus ou não. Neste caso, guardar é cuidar. Somos chamados a cuidar. O Senhor nos abençoa todos os dias. Todos os dias o Senhor nos abençoa. Por isso a Escritura diz: o Senhor te abençoe e te guarde. Não significa dizer que coisas ruins não vão acontecer a pessoas boas. Não significa dizer que a doença não vai bater na minha casa, que o desemprego não vai chegar à minha família, que as lutas da vida, que os conflitos dos relacionamentos nunca vão acontecer. Significa dizer que debaixo da bênção de Deus, eu enfrento cada prova, cada momento difícil, cada luta, sabendo que eu estou sendo guardado fielmente por aquele que me abençoa. É isso que o Senhor está dizendo através de Arão nessa primeira frase. O texto diz mais, verso 25: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Deus faz o seu rosto resplandecer sobre nós quando nos concede exatamente a graça, o favor que nós não merecemos e sequer pedimos. Receber graça é brilhar, é vibrar à medida da graça recebida. Receber graça é receber um novo ar para respirar. Você já percebeu que você não liga para o oxigênio que entra nos seus pulmões? Para cada vez que você pisca os olhos, você nem liga, nem percebe que está piscando os olhos. Se você não piscasse os olhos, em poucos minutos não enxergaria mais nada, porque eles ressecariam de tal maneira que a visão desapareceria. O piscar do olho, numa fração quase que de milésimo de segundo, lubrifica os olhos para que você continue vendo. Isso é bênção, querido. Deus nos abençoa nas pequenas coisas. Nós gostamos de ver as grandes, mas são as pequenas que fazem diferença. São nos detalhes que mora a bênção de Deus, queridos. Não nas grandes coisas. Foque no detalhe, foque no que é invisível aos olhos, no que é imperceptível. Receber graça é pesar menos e viver mais leve. Eu não estou falando do peso do corpo, tá? Não estou falando daquele que a balança aponta. Não é pesar menos na balança, mas é pesar menos na vida, é viver mais leve, é desfrutar um novo momento. Eu gosto de dizer uma frase que eu cresci ouvindo: cada minuto na vida é um milagre que não se repete. Graça é brilhar é vibrar a cada minuto da vida. Graça é receber ar para respirar a cada minuto da vida. Graça é pesar menos pelas lutas da vida e viver mais leve, sabendo que os cuidados de Deus nunca me faltam, respirando um novo fôlego a cada minuto. Quem tem graça vive assim. A doença não pesa, porque o Senhor está cuidando. Quando Ele quiser, Ele vai curar. E Ele cura. A decepção não pesa. E olha, queridos, não nos faltam decepções na vida. Com o time que perde, com o parente que fala aquela palavra atravessada que machuca, com a pessoa que nós amamos de paixão e que de repente nos fere quase que de morte. Quando o próprio pecado que estamos vivendo é evidente a ponto de gerar profunda dor na alma. Ah, queridos, quanta decepção nós sofremos. Decepção até pode pesar e pesa, mas pesa menos por causa da graça. Escassez pesa, a falta de oportunidades, possibilidades, recursos e até pessoas pesa, mas pesa menos por causa da graça. Sabe por quê? Porque a mão que nos sustenta é a mão de Deus. O cuidado que não nos falta é o de Deus. O alimento que nos nutre é Deus. Tudo que somos vem de Deus. Ah, como isso é precioso, queridos. Como isso é precioso. E quando Ele faz dessa forma na nossa vida, Ele simplesmente cumpre o que está no verso 25. Ele faz resplandecer o seu rosto sobre nós, nos concedendo graça. Resplandecer é brilhar. É tirar as trevas, é eliminar a sombra, tirar a dúvida, o medo, a ansiedade e deixar-nos em paz. De todas as palavras de Jesus, uma das mais lindas foi simples: deixo a vocês paz, a minha paz dou a vocês. Não dou a vocês a paz que o mundo dá, eu dou a vocês a minha paz. Quem tem essa paz, tem tudo. Quem não tem, não é trocadilho, mas é verdade, não tem nada, não tem nada. O Senhor sempre faz resplandecer o seu rosto sobre nós e nos concede graça. Já no verso 26, a bênção diz: o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Mais uma vez a palavra paz aparece. Ah, queridos, o que mais nós precisamos? De dinheiro? De saúde? De amigos? De seguidores? De prestígio? De conhecimento? De cultura? De experiências vividas no mundo inteiro? Não, queridos, o que nós mais precisamos é de paz. Não adianta ter muito dinheiro e não ter sossego para pôr a cabeça no travesseiro. Estava hoje me preparando para vir para a igreja, coloquei num jornal e vi a triste matéria de um empresário da área de joias, de joalheria, que foi assaltado em casa e da sua residência foram roubados R$500.000 em joias, dinheiro em espécie e barras de ouro. Oh, que homem abastado! É, queridos, mas para roubarem todo esse valor daquele homem, ele foi espancado e covardemente torturado. As orelhas dele foram cortadas a estilete. As mãos e os braços foram cortados com estilete para que ele contasse aonde estavam as joias, aonde estava o dinheiro. O mundo em que nós vivemos não oferece paz pelo dinheiro que se guarda em casa ou no banco. O mundo que vivemos não oferece paz quando você tem saúde, porque saúde você tem agora. Daqui a pouco vem um vírus, uma bactéria, e a saúde que tinha foi embora. Os muitos amigos que te cercam na hora que você mais precisar não vão estar lá ao seu lado para orar com você, para sorrir para você, para estender os braços e te abrigar. Eles não vão estar lá. A Bíblia diz que nessas horas há um amigo mais chegado que um irmão. Deus usa alguém para fazer diferença, mas aquela multidão de seguidores, os seus fãs, os seus apaixonados não vão estar lá. Você pode comer pizza com 10 pessoas, 15 pessoas, mas quando você precisar, uma ou duas vão estar do seu lado para te estender a mão e te dizer: estamos juntos, eu estou aqui, vamos chorar juntos, vamos chorar agora, porque a dor e o choro, como diz a Escritura, pode durar uma noite inteira, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. O mundo não dá paz, o mundo não oferece paz, mas o presente de Jesus à medida da graça é paz. Como ter paz se você foi traído? Como ter paz se o rancor drenou todo o estoque do amor do seu coração? Como ter paz se a injustiça deixou de ser uma palavra para fazer você ou de você uma vítima real? Como ter paz se o medo tomou posse do seu coração? A resposta é simples. Talvez você possa dizer que ela é simples até demais. A resposta é Deus. Quando Deus olha para você, e Ele olha, quando Deus perdoa você, e Ele perdoa, quando Deus demonstra o amor dEle por você, e Ele te ama, você se sente acolhido, abrigado, amparado, amado, perdoado, querido. Deus não sossegou enquanto não cravou na cruz o perdão dos meus e dos seus pecados. Já pensou nisso? Se Ele foi capaz de não sossegar enquanto não cravasse na cruz os nossos pecados, que dirá o cuidado de cada minuto, que dirá o milagre de cada instante, que dirá a paz de que nós tanto precisamos, queridos, para continuar a lida até que venha Jesus. Nós precisamos praticar a bênção de Deus. A nossa oração deve ser a do salmista. O Salmo 42, verso 8, declara: concede-me, o Senhor, o seu amor fiel de dia. De noite, esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Salmo 42, verso 8. Eu vou repetir. Conceda-me, o Senhor, o seu amor fiel de dia. De noite, esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Ah, como precisamos orar assim, queridos. Se fizermos essa oração, o mundo será diferente, porque nós seremos diferentes. Sem dúvida nenhuma, que Deus nos ajude para que aprendamos a viver na graça. Que Deus nos ajude para que aprendamos a viver da graça. Que Deus nos ajude para aprendermos a viver com graça, e isso faz diferença. Precisamos das bênçãos de Deus. Todas elas estão relacionadas ao texto que acabamos de compartilhar. O cuidado do Senhor que nos guarda, o rosto do Senhor resplandecendo sobre nós, as riquezas da graça de Deus que nos são concedidas a cada segundo, a certeza de que Deus nos ouve quando clamamos no mais oculto do nosso quarto, no mais solitário do nosso momento com Ele. Em decorrência dessas coisas, podemos desfrutar paz de Deus em nosso coração. E isso não tem preço, querido. Você crê dessa forma? Eu creio. Você quer essa paz? Eu quero. Ah, querido, se você acha que eu estou satisfeito com a paz que eu já recebi, você está enganado. Eu quero muito mais dessa paz. Eu preciso dela. Sem ela eu não sou nada. E olha, não faltam batalhas, não faltam lutas. O improvável sempre acontece, o inesperado sempre bate a porta, mas aquele que me guarda é guarda fiel. Ele não cochila, como diz o Salmo, ele não descansa, ele não dorme, ele não se distrai, ele está sempre perto de mim. A paz, palavra na nossa língua para shalom no hebraico, é uma das palavras mais magníficas do vocabulário da Bíblia. Significa muito mais do que simplesmente a ausência de tempestades ou de problemas ao nosso redor. Trata-se de uma quietude de coração dentro de nós, de saúde e de prosperidade espiritual, de adequação às exigências da vida e do tipo de bem-estar espiritual que vai além das circunstâncias. George Morrison definiu paz como estar de posse dos recursos adequados. Quando eu tenho a paz de Deus, eu tenho tudo o que preciso para continuar. Ninguém me vence se a paz de Deus está na minha vida, se eu desfruto essa paz. Já disse o hino do cantor cristão, na experiência do seu compositor, que na hora que redigiu, que compôs a letra, sofria profundamente. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, não importa o que for, não importa o que seja, eu sou feliz. Por quê? Por causa de Jesus, meu Senhor. E a poesia diz: sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus. Aleluia! Porque Jesus é a minha paz, porque Jesus é tudo que eu preciso. Por isso eu preciso de Jesus. Meu professor Israel Belo de Azevedo, num artigo que produziu alguns anos atrás, eu separei um trecho do artigo para deixar com você nessa noite, disse o seguinte: quando a vida está seca, só o óleo da graça de Deus pode refrescá-la. Quando a vida está enferma, só o remédio da graça de Deus pode curá-la. Quando a vida está sem sentido, só o sorriso da graça de Deus pode reanimá-la. Quando a vida está só na sua solidão, sem ninguém para um abraço, só a presença da graça de Deus pode lhe fazer companhia. Quando a vida está cansada de sonhar, sem nada de bom acontecer, só a bondade da graça de Deus é bálsamo que faz descansar. Quando a vida está sem esperança, só a presença da graça de Deus pode ampliar pela primeira vez e novamente os seus horizontes. Quando a vida se afunda nas perplexidades das perguntas, só a sabedoria da graça de Deus pode trazer as respostas que reacendem a vontade de existir. E por último, quando a vida está prestes a admitir o triunfo definitivo da violência e da injustiça, só a sabedoria da graça pode intervir e reverter as consequências das desgraças que nós enfrentamos. Eu preciso da graça. Consequentemente, eu preciso da bênção de Deus. Aleluia. Quem aqui não precisa? Quem aqui não precisa? Nós todos somos carentes dessa bênção e dessa graça. Agora, o que vamos fazer com ela é decisão nossa. Ele está pronto a abençoar, está pronto a derramar a sua graça. Nós estamos dispostos a receber. Nossa oração é sempre: Senhor, eu aceito a tua bênção e a tua graça, mesmo que em alguns momentos da minha vida eu tenha que enfrentar solidão, traição, abandono, esquecimento, injustiça, perseguição, doença, fome, desemprego, a graça de Deus me basta. Quando Paulo clama ao Senhor, queridos, depois de muito sofrer, e ele ora 3 vezes ao Senhor, pedindo que aliviasse e tirasse dele aquela angústia e aquela dor, o Senhor responde para ele: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Você pode querer muito da vida, querido, e não ter graça, e não ter a bênção. Então não vai ter nada da vida e não vai levar nada da vida. Você pode ter todo tipo de habilidades e dons, se não tem a bênção e a graça, não tem nada. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, se não tem a graça, fruto da bênção de Deus, você não tem nada. Não saia daqui sem a bênção da presença de Deus na sua vida. Não saia daqui sem a graça de Deus, consequência da bênção de Deus sobre a sua vida. Assim eu oro como Arão e me atrevo a fazer minhas as palavras do sacerdote Arão: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. E agora, à medida da nova aliança, eu posso concluir dizendo: em nome de Jesus. Amém. Amém?